Olá, meus amigos do Chucrute FC. Aqui é o Vitor falando. Estamos aí para mais um episódio. Dessa vez a gente está fazendo aí um episódio que vai ser um pouco diferente em muitos aspectos. A primeira coisa que nós não estávamos planejando fazer esse episódio, na verdade eu não estava planejando fazer esse episódio. Nosso plano era voltar aí para para a Bundesliga, gente, perdão aí, vou tossir bastante ao longo desse episódio, a gripe tá pegando. Peço desculpas por isso. Mas voltando então, o planejamento não era fazer, mas aí com a aposentadoria do nosso Mesut Özil da seleção alemã, e tudo que isso envolve, toda a questão, toda a carta que ele declarou, vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso. E aí, por conta disso, esse podcast vai ser um pouco diferente. Primeira diferença é que ele vai ser um monólogo, né? Normalmente a gente está aqui acostumado a ter o Pedro, o Henrique, o Mário muitas vezes. Às vezes temos alguns convidados também. Dessa vez vai ser só eu por aqui. Os nossos outros companheiros não puderam gravar, infelizmente. Então a gente segue. E além disso, a gente vai sair muito do campo e bola, digamos assim, da parte tática, da parte técnica. Vamos acabar entrando no campo político, né, em relação à dupla nacionalidade do Özil, em relação à foto que ele tirou junto ao presidente turco, o Erdogan. Acaba que esse episódio vai ser um pouco mais pesado, com um tema um pouco mais espinhoso também. É um tema difícil de ser tratado, que envolve opinião política, que envolve às vezes um certo radicalismo de lado a lado. Então eu queria pedir para todos os ouvintes bastante maturidade. Eu vou tentar ao máximo expor todos os lados da moeda. Uma moeda tem só dois lados, então tá longe dessa questão ser só uma moeda, digamos assim. São muitos lados, eu vou tentar expor ao máximo, mas vai ser impossível eu acabar não dando a minha própria opinião sobre o assunto, e isso não é problema nenhum. Mas eu só peço que quem discordar, por favor, discorde com classe. A discordância é não só natural como saudável, vai acontecer. Mas eu espero aí que a gente saiba discutir esse assunto com bastante qualificação e bastante maturidade. Antes da gente iniciar, eu queria dizer também que tudo que eu falar aqui representa a minha opinião, a opinião do Vitor, né, que participa do Chucrute FC. De maneira nenhuma, isso é uma opinião do podcast, isso é uma opinião do Pedro, do Henrique, do Mário. Isso é uma opinião dos nossos parceiros do Alemanha FC, do blog The Rumpfiff ou da Rádio Esporte Clube. Isso é uma opinião, todas as opiniões que eu der, elas são exclusivamente minhas, e não inclui de maneira nenhuma outras pessoas ou outras instituições nisso, digamos assim.
O Chucrute FC é uma parceria entre o alemanhafc.com.br, The Ampfiff e Rádio Esporte Clube.
Assim, eu vou tentar começar da maneira mais leve, falando do que o Özil fez pela seleção da Alemanha. E aí eu acho que todo alemão, ou todo torcedor da seleção da Alemanha, todo admirador do futebol alemão, tem que agradecer muito ao Özil pelo que ele deu para a seleção da Alemanha. Ele começou lá em 2009, ainda nas seleções de base, ele já conquistou um europeu sub-21. E depois disso, na seleção principal, teve um desempenho acima da média. O Özil foi um elemento muito importante, né, no tetracampeonato, no que eu chamo da geração nova do tetracampeonato. Eu divido muito entre a geração velha, que é quem começou mais cedo, né? O Schweinsteiger, Philipp Lahm, Klose, Podolski, Mertesacker. E a geração nova que surgiu, na grande maioria, justamente nesse europeu sub-21, que é Ozil, Thomas Müller, Khedira, Neuer, Hummels, e por aí vai. E o Ozil, ele é um elemento essencial dessa do que eu acabei de chamar de geração nova do Tetra. Né, ele jogou muito já em 2010, depois, nas duas Euros que ele participou, em 2012 e em 2016, ele teve um desempenho relativamente ok. Na Copa de 2014 foi uma boa participação, dá para dizer que os números comprovam isso, né? Só para dar aqui os números para vocês, foram 95 jogos, 33 assistências e 23 gols, ou seja, dos 95 jogos que ele participou, né, ele teve participação direta em 56 gols, o que não é pouca coisa. Claro, muitos amistosos, ok, teve partidas que contra adversários um pouco menos qualificados, mas teve também lá as suas partidas importantes e que o Ozil representou muito bem a seleção da Alemanha. Bom, é verdade, e a gente tem que dizer isso, que nos últimos, dois anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, o futebol dele pela seleção da Alemanha tem sido muito ruim. Tem sido muito ruim, o que culminou com o futebol dele nessa Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, e aí eu recomendo, né, para quem ainda não ouviu, ir lá nos quatro episódios, na verdade, que a gente fez de Copa do Mundo, um de aquecimento, para a Copa do Mundo, e depois de cada jogo da seleção aí na Copa do Mundo, a gente fez um episódio, sendo que o último a gente falou bastante da eliminação como um todo, e a gente tratou de todos os problemas táticos e técnicos, falando inclusive do Ozil, e obviamente ele foi um problema. Ele é um jogador que tem uma técnica muito apurada, mas que muitas vezes some do jogo. Ele é um jogador muito pouco intenso, e que com pouca intensidade no futebol atual, ele vai acabar oscilando e muito, e muitas vezes vai ser até um, digamos, bem entre aspas, um jogador a menos em campo. Isso aconteceu em certo grau na Copa do Mundo, ele merece todas as críticas do mundo por isso, e aí vale a reflexão da falta futebolística que o Ozil vai fazer para essa seleção da Alemanha. Falta futebolística. Eu defendi, se vocês forem lá no episódio da eliminação da Alemanha, eu defendi que certos jogadores, e nesses jogadores eu incluí o Ozil, e além do Ozil eu falei em Thomas Müller, falei em Boateng, falei em Khedira, que não necessariamente que eles se aposentassem da seleção ou que eles não fossem mais chamados pelo técnico que fosse assumir, que ainda não estava certo a permanência do Löw, agora está, que eles não necessariamente se aposentassem, mas que eles tomassem uma certa geladeira, né? Deu desses jogadores, ao menos nesse momento da seleção. Minha opinião é que, e eu mantenho essa opinião, é que esses jogadores devem ficar um tempo sem ser chamados, até para dar espaço para outros jogadores, e aí a gente tem vários, e no caso do meio campo, né, que é a posição do Ozil, não necessariamente na mesma função, mas que pode atuar por ali. A gente tem Serge Gnabry, o próprio Leroy Sané, que acabou não indo para a Copa do Mundo, o Julian Draxler, que ainda é um jogador jovem, Max Maier, Demir Bay, assim, Kai Havertz, Kevin Volland, o próprio Timo Werner, que ainda está por aí. São muitos jogadores que talvez mereçam agora uma chance. E aí, dependendo de como for o desempenho da seleção da Alemanha, você pode voltar a chamar esses jogadores que eu acabei de citar, né? Então, assim, eu acho que, do ponto de vista esportivo, a saída do Ozil é uma perda, pero non útil, né? Por que que é uma perda? Porque em algum momento ele ainda poderia ser útil. Ele está com 29 anos, poderia até, dependendo como ele chegasse para 2022, até mesmo jogar uma Copa do Mundo. E ele tem técnica para isso, né? Confirmando o que eu já falei antes. Mas por todo o desempenho dele na Copa do Mundo, e eu falo exclusivamente do desempenho esportivo, e aí não é só dele, como eu já citei outros jogadores, eu daria um tempo para eles fora aí da fora do National Elf. Bom, isso é o que eu tenho para dizer do ponto de vista esportivo. Agora a gente vai entrar na parte espinhosa e complicada de toda essa situação, né? Que é o que envolve a política, é o que envolve a posição do Ozil em relação a isso, o tratamento da DFB, a carta que o Ozil escreveu em relação à aposentadoria. Bom, eu vou tentar começar a explicar essa situação toda através da cronologia. E aí, para além do futebol, eu vou até me repetir um pouquinho em relação ao último episódio que a gente fez sobre a seleção da Alemanha e a eliminação na Copa do Mundo. Tratar um pouco de como que a sociedade alemã está se comportando hoje. A sociedade alemã, e vale fazer um paralelo com a brasileira, está uma sociedade altamente polarizada, muito por conta da questão dos refugiados. Você teve um crescimento do partido de extrema-direita, a Alternative für Deutschland, ou seja, Alternativa para a Alemanha, que é muito contra a chegada dos refugiados, por vezes critica a integração principalmente dos muçulmanos na sociedade alemã, e que, como eu falei, tudo isso ganha uma nova roupagem com a crise dos refugiados em 2005. Quando eu falo crise, eu falo entre aspas, né? Porque, enfim, a chegada dos refugiados, digamos assim, e aí a Angela Merkel, a atual chanceler, foi altamente criticada por isso, né? Pela política dela, para alguns, muito aberta em relação aos refugiados, para outros, existiu até uma campanha aqui na Alemanha, chamada de, né, um adesivo colado nos postes, muita gente colando esse adesivo, Kein Mensch ist illegal, ou seja, nenhuma pessoa, nenhum ser humano é ilegal, né, justamente se abrindo a esses refugiados. Enfim, você tem uma sociedade muito polarizada, né? E aí a gente, nesse contexto disso, por que que eu falei tudo isso? Porque esse contexto da sociedade polarizada, das críticas por um lado à política dos refugiados e muitas vezes a religião muçulmana dentro da Alemanha, por um lado, e gente aceitando sem nenhum problema, por outro. Né? E aí eu ainda não estou dando aqui a minha opinião em relação a isso, estou só falando o que realmente aconteceu. Né? Enquanto muita gente criticou, muita gente defendeu, só isso que eu estou querendo dizer. Mas nesse contexto, né? e num contexto de muitos jogadores da seleção que têm a dupla nacionalidade, que têm ascendência, não necessariamente turca, como é o caso do Ozil e do Gundogan, e também do Emre Can, a gente ainda vai falar nisso, o Emre Can que acabou não indo para a Copa do Mundo, em teoria por uma opção do Joachim Löw, porque ele estava machucado, mas que tem descendência turca, você tem o Boateng com descendência de Gana, o Khedira da Tunísia, o próprio Mário Gomes tem uma descendência espanhola, você tem toda essa miscigenação no National Elf, na seleção. Fazendo um paralelo um pouquinho, em um grau um pouco menor do que foi na França, né, que muito se falou no próximo final da Copa e também no após, que os africanos tinham ganhado a Copa do Mundo, não vou entrar nisso aqui, mas fazendo um pouco esse paralelo, você também tem essa situação na Alemanha. Isso porque eu certamente esqueci aí de algum jogador que também tem ascendência estrangeira, digamos assim. Nesse contexto todo, ou seja, de polarização, de gente dizendo talvez que esse tipo de jogador, e aí gente assim muito radical, e aí eu já diria racista, dizendo que esse tipo de jogador não pode atuar na seleção da Alemanha, o Ozil e o Gundogan, há um mês da Copa do Mundo, em todo esse contexto de polarização, eles recebem um convite do presidente turco, o Erdogan, e tiram uma foto com ele em Londres, né? Vale lembrar que tanto o Ozil quanto o Gundogan jogam no futebol inglês, né? E aí um encontro em Londres, eles foram lá. O encontro que o Erdogan teria com a primeira-ministra Theresa May e a rainha da Inglaterra. Né? Mas aí o Erdogan chama eles para um outro encontro e eles tiram essa foto. E aí em todo esse contexto de polarização você tem altas críticas. A grande verdade é que os dois baterem essa foto não pegou bem. Não pegou bem. E aí eu vou dar... dois motivos para isso. Tem uma parte da sociedade que é racista abertamente e que não entende o que na Alemanha se chama de Migrationshintergrund, ou seja, uma origem de imigração. Né? E aí acha que esse tipo de jogador, como eu falei, não pode atuar na seleção, ou que não se pode ter uma dupla nacionalidade, que tem que escolher entre o alemão e o turco, no caso do Ozil e do Gundogan. E aí isso é uma outra questão que a gente ainda vai entrar também. Mas, e tem uma outra parte que critica por ser o presidente Erdogan, o presidente turco. Eu estou longe de ter um conhecimento profundo de como é a política do Erdogan na Turquia. Eu inclusive recomendo um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, se não me engano, chama Xadrez Verbal, lá da Central 3, com o Felipe Nobre Figueiredo e Matias Pinto. Eles semanalmente abordam a geopolítica internacional, entram muito nesse assunto, volta e meia falam da Turquia e do presidente Erdogan, mas não só disso, falam do mundo inteiro. Eu recomendo aí para quem quiser dar uma conferida. Mas o fato é que o Erdogan vem recebendo muitas acusações de repressão dos seus opositores, repressão à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, um autoritarismo em excesso. E muita gente critica que o problema não é ele ser turco, não é ele bater uma foto com o presidente da Turquia, que não tem problema ele ter uma dupla nacionalidade, o problema é o Erdogan. Né? E aí, por isso, a sociedade alemã em geral o criticou. Né? Tanto o Ozil quanto o Gundogan. Tanto o Ozil quanto o Gundogan, vale dizer. Teve muita gente nessa linha das críticas, tá, que pediu até mesmo que eles fossem cortados da seleção. E a imprensa entrou nesse barco. Não foi só aquele comentarista de Facebook, não. A imprensa entrou nesse barco. Gente na imprensa pedindo corte do Ozil e do Gundogan por conta da foto. E gente que, claro, achando um exagero o corte, mas criticando o ato dos dois. Como eu falei, muita gente, para mim, na minha opinião, um racismo explícito, de não entender uma dupla nacionalidade ou não achar que esse tipo de cidadão pode ser considerado um cidadão alemão. E outros por verem um problema específico na figura do presidente Erdogan. E aí, após essa foto, né, para resumir, o presidente da DFB criticou o Ozil e o Gundogan abertamente. Ele falou que aquilo não representava os valores da DFB. DFB, só lembrando, é a CBF alemã, digamos assim. Aquilo não, o Erdogan, a política do Erdogan não representa os valores da Federação Alemã, mas os dois não foram cortados. Né? Teve a crítica, mas os dois não foram cortados. E acabaram indo para a Copa do Mundo, ambos, com um detalhe. O Gundogan chegou a virar público e dizer que ele tinha feito isso, porque recebeu um convite do presidente da pátria dos seus pais, abre aspas, né, o presidente da pátria dos seus pais, e que não poderia negar esse convite, que seria um desrespeito. Enquanto isso, o Ozil ficou calado, não se manifestou, enquanto, no geral, tanto a imprensa, quanto principalmente o presidente da DFB, o Reinhard Grindel, pediu que o Ozil fosse a público e se manifestasse, o que ele não fez até o último domingo. Né? Sendo que na Copa do Mundo ele chegou a não aparecer no que se chama de Media Day, né, o dia da imprensa, porque ele não, ele sabia que iriam receber, que iriam vir esse tipo, perguntas sobre essa questão, enquanto ele queria focar no futebol, e aí ele não apareceu para esse dia. O Bierhoff chegou a dar a situação como resolvida, disse que agora o assunto é futebol, só que a imprensa continuou a insistir nisso, né? O desempenho da Alemanha, todo mundo já sabe, não precisa a gente falar aqui, como eu falei, quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, volta lá nos nossos episódios de Copa do Mundo, vai lá no Alemanha FC, o que não falta é matéria sobre isso também. Mas a grande verdade é que sim, tanto a mídia quanto, em parte, a DFB usaram o Ozil como bode expiatório para a eliminação da Alemanha. Né? Mais o Ozil do que o Gundogan, até porque o Ozil jogou mais e se espera muito mais esportivamente do Ozil do que do Gundogan. Mas a grande verdade é que o time todo foi muito mal. Né? Não tem como negar isso, o time todo foi muito mal. Mas acabou se jogando no Ozil essa culpa. Muito em parte disseram que ele estragou o ambiente da seleção da Alemanha em relação a isso. Né? E isso prejudicou a equipe, que ele também, obviamente, foi muito mal. Né? E aí que entra o contexto da polarização. Né? Quando você já tem essa polarização na sociedade, aí o cara vai a um mês da Copa do Mundo, tira uma foto com um presidente que o mínimo que a gente tem a dizer é que ele é controverso. E depois ele vai muito mal na Copa do Mundo, todas as críticas vêm muito mais à tona do que já tinham vindo até então. Então o Ozil foi muito criticado aí por esse motivo. E no último domingo ele soltou essa carta que a grande maioria dos meios de comunicação soltou alguns trechos falando da acusação de racismo. Mas para quem quiser, eu acho de verdade que vale muito a pena. Eu fiz questão de traduzir, né, a carta inteira, ele colocou a carta em inglês. E isso vale a pena dizer, ele não colocou a carta em alemão, ou seja, por que ele colocou em inglês? Porque ele quis muito mais mostrar para o mundo inteiro a posição dele, né? A língua universal do mundo é o inglês, e não o alemão, que é uma das línguas mães dele, obviamente ele também fala turco, pela sua ascendência. Mas ele fez questão de colocar em inglês. E aí eu fiz questão de traduzir a carta inteira e está lá no Alemanha FC. A carta inteira, uma carta longa, está lá no Alemanha FC para quem quiser conferir tudo que ele disse. Eu vou tentar, de todo jeito, dar uma resumida aqui na carta. Ele dividiu a carta em três partes. A primeira parte, falando do encontro com Erdogan. Ele diz o seguinte, ele disse basicamente a mesma coisa que o Gundogan, como eu já falei antes, que ele não podia negar um encontro com o presidente da pátria dos pais dele, dos ancestrais dele, que ele encontrou, que para ele não importava quem era o presidente, mas sim que era o presidente, se é que vocês me entendem. Ou seja, importa mais a figura do presidente do que o Erdogan em si. E ele frisou que aquilo não foi um ato político. Eles, inclusive, só conversaram sobre futebol durante o encontro. Ele, Ozil, diz que aquilo não foi um ato político, que aquilo não endossou apoio nenhum às políticas do Erdogan, que aquilo não foi um encontro político. Isso o Ozil falando. Vale dizer que naquele momento o Erdogan estava em campanha para a presidência da Turquia. Né? Só esse fato. Isso foi o que o Ozil disse em relação ao encontro com o Erdogan. A segunda parte da carta foi em relação aos patrocinadores e à imprensa. Ele criticou abertamente a imprensa, colocou o racismo como questão, reclamou de alguns patrocinadores que abandonaram ele nesse momento, e ele fala que... ele chama de partners, né? Que seria, em português, se a gente fosse traduzir, de parceiros. Mas quando você lê a carta, e como eu falei, eu recomendo de verdade que você vá ler, você encontra que no fundo ele está se referindo aos patrocinadores. Ele fala que ele queria fazer depois da Copa, uma ação de caridade na antiga escola dele, em Gelsenkirchen. Ele nasceu em Gelsenkirchen, e que no final deram para trás, porque estava uma situação insustentável em relação à foto, e criticou a imprensa também, absurdamente, dizendo que ele tinha sido vítima de racismo em relação à foto. Ele até falou: eu entendo que me critiquem por causa do meu futebol, se me criticam por causa do meu futebol, isso é perfeitamente legítimo, mas me criticarem pela minha ascendência turca e pela pátria dos meus pais é um caso de racismo. E dizendo que a função de um patrocinador, e como eu falei, de um partner, né, de um parceiro, é a proteção. Isso foi o que o Ozil disse. E a terceira parte, a maior delas, falando do tratamento que a DFB deu ao assunto e, principalmente ao presidente da DFB, o Reinhard Grindel. Ele disse que o Reinhard Grindel só quis saber da ação política, que o Ozil tentou explicar no encontro. Eles tiveram um encontro depois dessa foto, que o Ozil e o Gundogan tentaram explicar: olha, não, isso aqui não, o que a gente fez não foi um ato político, o que a gente está preocupado em jogar futebol, vamos seguir com isso. E isso nas palavras do Ozil, tá? O Ozil disse que o Grindel apenas só quis colocar as visões políticas dele sobre o assunto, e em nenhum momento respeitou a posição do Ozil e do Gundogan, tá? E que não tratou da maneira ideal, fez críticas abertas, usou o Ozil como bode expiatório para a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo. E o Ozil até fala: como assim? E aí, isso valendo para a imprensa também: como assim colocar a responsabilidade em cima de mim, de um time inteiro, né? Como que isso pode ser possível? Enfim, isso é o conteúdo da carta. Mas, como eu falei, vão lá no Alemanha FC, que vale a pena dar uma olhada na carta em completo. E aí a gente entra aí em questões importantes. E como eu falei, eu vou dar a minha opinião em alguns momentos. Isso representa a minha opinião. Quem discordar é normal, faz total sentido, mas com respeito, porque esse é um tema bastante delicado. Bom, dupla nacionalidade. Isso é um assunto bastante controverso na Alemanha. Inclusive, até pouco tempo atrás, eu recomendo também, vou até pedir pro Pedro, que vai editar esse episódio, para ele colocar no link um texto de 5 anos atrás, já do Doente por Futebol, falando bastante bem sobre essa questão da dupla nacionalidade, que não é simples você ter uma dupla nacionalidade na Alemanha, que chega em certo momento você tem que optar. Isso ultimamente tem sido afrouxado. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Ou melhor, dois exemplos. O primeiro é que, assim, o meu ex-chefe aqui, ele é filho de indianos, e ele nasceu na Alemanha. Ele hoje está na casa dos 35 anos, eu imagino. Ele nasceu na Alemanha, é alemão, cresceu na Alemanha, estudou na Alemanha, é um cidadão alemão, e ele só foi ganhar a nacionalidade alemã quando ele já tinha no mínimo 18 anos. Eu não lembro a idade exata agora, mas no mínimo 18 anos. Até lá ele não tinha nacionalidade alemã, mesmo tendo nascido na Alemanha. Então, é bastante complicada essa questão. E o outro exemplo que eu dou é que, assim, para nós brasileiros, é muito fácil a gente chegar e falar: um filho de alemão que nasceu no Brasil, ele é brasileiro, não tem o que discutir, ele vai ter nacionalidade. E é óbvio que eu não discordo disso, não. Na Alemanha, esse consenso não é tão simples assim. Muitas vezes, o próprio descendente de imigrantes diz que não é alemão. Eu já tive essa experiência aqui, né? Você pergunta para um... Já aconteceu. Não estou falando que isso acontece com todo mundo. Não, o próprio Ozil disse: não, eu sou alemão. Mas já aconteceu de eu ver aqui um polonês chegar e dizer: não, eu não sou alemão. Aí eu virei para ele e perguntei assim: ué, mas onde você nasceu? Não, eu nasci aqui na Alemanha, mas eu não sou alemão. Meus pais são poloneses. Né? Ou seja, para o próprio descendente, algumas vezes existe essa, essa questão muito mais ligada ao sangue do que ao local que ele nasceu. E, para mim, assim, uma sociedade que coloca isso como natural do cara não ser um alemão, mesmo tendo nascido aqui, crescido aqui, vivido aqui por todo o tempo, isso já mostra, no mínimo, um racismo velado, né? E isso que a gente tem que aceitar. Alguém que tenha mais até do que uma dupla nacionalidade, uma dupla identidade. Um cidadão, ele pode se identificar com a Alemanha e com a Turquia, e com o Brasil, e com a Tunísia. Se sentir parte dos dois. Tá? Isso é importante de ser dito. Não dá pra gente ignorar esse fato. Entendeu? Claro que em termos de seleção, em termos de futebol, ele vai optar por uma seleção só. E aí não cabe a gente julgar a escolha, né? A gente tem o Özil e o Gundogan que optaram por jogar na seleção da Alemanha, o Sahin, o Yunus Mali, o Kalhanoglu. Todos esses nasceram na Alemanha também e optaram por jogar pela Turquia. Só cabe a nós respeitar. O que a gente tem que entender é que é ok você o cara se considerar alemão e turco. E manter os costumes turcos. Também, claro, misturado com os costumes alemães, que é o que vai acabar acontecendo naturalmente. Existe uma grande questão de integração aí, né? Muita gente na Alemanha fala que os turcos optam. Os turcos ou os imigrantes em geral optam por não se integrar, ficam nos seus nichos, digamos assim, falando a sua própria língua e acabam não se integrando. E talvez o futebol seja justamente um meio de integração, e negar que o Özil se integrou por meio do futebol, para mim, soa absurdo, porque o cara optou por jogar na seleção da Alemanha, fala alemão muito bem. Então, assim, isso me diz muita coisa. E sempre, apesar dele não cantar o hino, né, e ele disse recentemente que ele não canta o hino porque ele reza nessa hora, e eu respeito quem não canta o hino, eu não acho que você vai medir o patriotismo de alguém. Baseado em se o cara canta o hino ou não, né? Mas assim, eu não tenho. O Özil já disse várias vezes que ele tá de acordo com os valores alemães, digamos assim, o que quer que isso signifique, tá? E para mim, tá? Quem nega essa dupla nacionalidade a alguém, ou mais do que a dupla nacionalidade, a dupla identidade, está cometendo um ato de racismo. Ok? Está cometendo um ato de racismo. O cara não poder ser considerado, não poder ter identidade com a Alemanha e com a Turquia, e assim se considerar, para mim, é racismo. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu achei um absurdo. Se vocês bem lembram, a Alemanha foi eliminada no mesmo dia do jogo do Brasil, contra a Sérvia. E eu fui ver o jogo do Brasil contra a Sérvia junto com alguns amigos brasileiros que eu tenho aqui na Alemanha. Fomos ver o jogo num bar. E cheguei no bar, depois do jogo da Alemanha, Alemanha eliminada. Muita gente aderiu à torcida ao Brasil, diga-se de passagem. E após o jogo, o Brasil se classificou, né, ganhou da Sérvia. Eu estava conversando com um cara que eu não conhecia, diria na casa dos seus 60 anos. Tô dando um chute. E aí a gente começou a conversar. Ele disse que a partir dali torceria para o Brasil. E aí eu perguntei: ué, mas o que que aconteceu com a Alemanha? Aí ele virou e falou assim: o problema é que a gente só jogou com 9. Aí eu estranhei, pensei: ué, mas peraí, a Alemanha teve dois expulsos? Não, a Alemanha perdeu para a Coreia do Sul no 11 contra 11. Aí eu virei: como assim? Vocês jogaram só com 9? Porque dois eram turcos. Foi a resposta dele. Quando o cara para mim fala isso, assim, ele está sendo explicitamente xenófobo e racista. E volta aquele diálogo que a gente falou da sociedade alemã polarizada, que em 2014 era menos polarizada. Eu não imagino, eu acho que em 2014 eu viria menos gente dizendo algo desse tipo que esse senhor de 60 anos falou para mim, né? E é óbvio que essa visão dele, ninguém na imprensa vai ser explícito assim. Mas o cara vai ter um racismo velado, né? Então, assim, A gente tem que aceitar a dupla identidade do Ozil. Essa é uma questão essencial para mim. Tá? Se o problema dele é que ele não está jogando futebol bem, então que se critique o futebol praticado por ele. Assim como tem que se criticar o futebol praticado pelo Thomas Müller, o futebol praticado pelo Khedira, o futebol praticado pelo Timo Werner, o futebol praticado pelo Boateng, o futebol praticado pelo Kimmich. Todos eles na Copa do Mundo foram muito mal. Ok, uns mais, outros menos. Teve muito mais problema coletivo do que individual. Ok. Mas que se critique do ponto de vista do futebol. Criticar o Ozil porque ele tem ascendência turca é um ato de racismo, ao menos para mim. E aí, dado isso, a gente entra na foto com Erdogan. E aí, quem fala que o problema é o Erdogan, eu até entendo, pelo que eu falei antes, né? A impressão que passa, como eu falei, eu não tenho profundo conhecimento no assunto, mas é que ele reprime opositores, reprime liberdade de expressão, não existe liberdade de imprensa na Turquia, ele tem políticas altamente autoritárias. E eu entendo quem critique isso. E eu até tendo a concordar. Porque eu não tiraria uma foto com o presidente da Turquia, ele tendo todos esses predicados, e eu sabendo que, no mínimo, se eu fosse turco, né, é uma figura controversa, as críticas vão vir. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: futebol se mistura com política, como esse episódio praticamente inteiro está sendo sobre isso, e o jogador tem o direito de se manifestar politicamente. O Ozil, o Müller, o Kimmich, todos eles são alemães. Se eles declarassem um apoio aberto a Angela Merkel, eles têm esse total direito. Muitas vezes a gente até critica que os jogadores se posicionam, o jogador brasileiro, né, se posiciona pouco politicamente. E eu acho bom que jogador de futebol se posicione politicamente. E o Ozil, no caso, como a gente acabou de citar, tem a dupla nacionalidade, e mais do que isso, tem a dupla identidade, faz sentido ele ter as suas afinidades políticas com figuras políticas da Turquia. A gente pode criticar o absurdo dele ter afinidade política com o presidente Erdogan. Isso é muito criticável. Agora, na minha opinião, pedir o corte da seleção alemã do Ozil por conta disso é um exagero. É uma tempestade em copo d'água, e foi o que a mídia fez, foi o que o presidente da DFB fez, foi o que acabou acontecendo, né? Um tempestade em copo d'água, um exagero. Ele tirou uma foto com um político que, na minha opinião, representa o atraso? Sim. Ele tem que ser criticado por isso? Sim, por causa da posição política dele, e aí é uma posição política. Mas ele tem o total direito, ele tem o total direito de ir até o presidente da Turquia e tirar uma foto com o presidente da Turquia. Ele tem o direito disso, e eu acho que ele não tem que ser reprimido por tirar uma foto com o presidente da Turquia. Ele pode ser reprimido por causa da figura do Erdogan. E pedir o corte dele em relação a isso, para mim, soa como exagero. Eu respeito opiniões contrárias. Aí vamos lá. Fazer críticas ao Ozil, críticas fortes, por que ele foi tirar uma foto com o Erdogan, é por si só racismo? E aí vale dizer assim, não só as críticas que ele recebeu, como as vaias que o Gundogan recebeu no amistoso contra a Arábia Saudita, tá? Em Leverkusen, no pré-copa. O Ozil não jogou aquela partida, diga-se de passagem. Então, assim, isso por si só é racismo? Talvez não. Só que aí, e o Ozil colocou isso na carta, o Lothar Matthäus, que é capitão honorário da DFB, e é um comentarista esportivo aqui na Alemanha, e é um um dos grandes ídolos da história da Alemanha, durante a Copa do Mundo, se encontrou com o presidente Vladimir Putin, que é uma figura, no mínimo, tão controversa quanto o Erdogan, e que tem talvez os mesmos problemas, autoritarismo em excesso, repressão a opositores, mídia não livre, né, sem liberdade de imprensa, homofobia institucionalizada na Rússia. Se eu quiser andar com uma bandeira LGBT na Rússia, eu não posso, aquela bandeira do arco-íris, isso para mim é um absurdo. O Lothar Matthäus foi e teve um encontro com Putin e tirou uma foto com Putin e não recebeu nem um quinto das críticas que o Ozil recebeu. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que ir com calma. Por que que o Matthäus não foi criticado? São dois pesos e duas medidas. Será que não é um racismo velado você tratar o Ozil de uma maneira por conta do encontro com Erdogan e não tratar o Matthäus em relação às críticas da mesma maneira em relação ao encontro com Putin? Entendeu? Como eu falei, numa sociedade polarizada, como está a sociedade alemã, é claro que tem muito de racismo. Tem racismo explícito e xenofobia explícita, como no caso do senhor de 60 anos que eu citei, que falou que a Alemanha jogou com dois a menos porque dois eram turcos, contra a Coreia do Sul, e talvez tenha um racismo velado de críticas ao Ozil, usando como roupagem, ah não, é porque ele se encontrou com o Erdogan. Cadê as críticas ao Matthäus? Né? São algumas coisas que a gente tem que colocar. E aí o Ozil também colocou isso na carta, né, em relação ao patrocínio. A Mercedes-Benz patrocina a DFB e ela teve um problema de recall recentemente por causa do dispositivo de software, eu não entendo exatamente disso, mas foi um erro da Mercedes-Benz naquele momento, que colocava em risco os motoristas e os consumidores da Mercedes-Benz. A DFB não exigiu da Mercedes que se pronunciasse sobre o caso. Por que que ela tem que exigir do Ozil? Será que não é um racismo velado? Fica a minha pergunta. Eu tendo a achar que sim. Eu tendo a achar que sim. Agora vamos para o outro lado também. Claro, vamos para o outro lado também. O Ozil errou em algumas coisas. Para mim, o primeiro erro dele, explícito, é ele ter ido se encontrar com um presidente que eu discordo abertamente. Agora, como eu falei, isso é uma opinião minha, né? Que eu acho que deveria ser consenso geral. Então, eu acho que ele merece críticas por causa disso. Agora, mais do que isso, eu acho que faltou ele analisar as consequências do ato dele. Ele, há um mês da Copa do Mundo, né, talvez, com o contexto da sociedade polarizada que a gente colocou, talvez fosse melhor ele falar, não, nesse momento é melhor não posicionar. Eu falei, eu gosto de jogador que se posiciona, eu gosto de qualquer pessoa que se posicione, mas existem momentos, existem consequências dos atos. Definitivamente aquele não foi o melhor momento. Ah, a mídia exagerou, com certeza. Que a mídia já exagerou, não tenho dúvida. Que a imprensa exagerou, que as críticas foram além da conta, eu não tenho dúvida. Né? E aí vale citar o texto do Gerd Wenzel sobre isso também, que ele fala que não há vencedores na história. Eu ainda vou voltar nele. Mas o Gerd Wenzel cita isso. Né? Que foi uma tempestade em copo d'água. Que o Ozil errou, foi um erro. Foi uma bobeira ele ter feito isso, na foto com o Erdogan. Mas que também a crítica foi muito além da conta. E vale o seguinte, vale a gente lembrar, em 2010... teve um jogo entre, se eu não me engano, foi um jogo entre a Alemanha e a Turquia em Berlim, e o Erdogan veio. E o Ozil se encontrou com o Erdogan, e não só o Ozil, a Angela Merkel se encontrou com o Erdogan, num momento em que a relação entre os dois países estava muito mais amistosa do que é hoje. E o Ozil se encontrou com o Erdogan, e bateu foto com o Erdogan. Não teve quase nada de crítica, se é que teve. O momento era outro, é isso que eu estou falando, saber avaliar o momento. Né? Então tem um pouco disso. Então assim, acho que o Ozil errou nisso. E é óbvio que isso alterou o ambiente da seleção da Alemanha. Por isso que pra mim o Ozil errou nisso. O Zé é um jogador de futebol que dali a um mês disputaria uma Copa do Mundo. Então, nesse sentido, eu acho que ele errou. Agora, ele tem o total, repetindo, ele tem o total direito de ir tirar uma foto com o presidente do país dele, como a gente já falou, né? Uma outra questão que eu acho que o Ozil errou foi que, e muita gente criticou isso, é que ele usou todo esse fato e essas críticas e, na opinião dele, e em parte na minha, esse racismo para esconder o mau futebol apresentado por ele na Copa do Mundo. Ou seja, ele usou tudo isso como escudo. Ele usou isso tudo como um escudo para negar o futebol praticado por ele, o futebol ruim. E eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que na carta ele não, ele só fala o seguinte: se me criticam por conta do meu futebol, eu posso analisar e entender. Ele não falou em um momento: eu entendo críticas por meu futebol, porque o meu futebol é ruim, papapá, papapá, papapá. Eu joguei muito mal na Copa do Mundo. Eu não, é o que se espera de mim. E o que eu joguei não, sim, não chega nem perto. É, vocês têm total razão em me criticar. Eu acho que ele deveria ser mais incisivo nisso. É, entendeu? Então nisso eu acho que ele errou. Até pra mostrar que ele não tá usando isso como escudo. Ele tá falando: me critiquem por causa do meu futebol e eu mereço essas críticas. Eu mereço essas críticas porque eu joguei mal no meu. Na Copa do Mundo. E porque eu venho jogando mal pela seleção da Alemanha. Isso eu acho que ele tinha que ter feito. Justamente para não se esconder nesse escudo. Entendeu? E aí a gente volta para a questão do futebol em si, né? Ele jogou mal. Ele talvez não tivesse mais, num primeiro momento, que ser convocado para a seleção da Alemanha por causa do futebol dele. E como eu falei antes, que falam: ah, você também tá com racismo velado. Não, eu acho que o Miller, que é alemão, alemão, alemão estereotipado, também merece um tempo de geladeira. Tá entendendo? Então é por aí. Então acho que o Ozil errou nesse ponto. É, agora sim, onde ele errou feio o Ozil é em dizer na carta, e ele diz isso explicitamente, que não foi um ato político ele ter ido tirar foto com Erdogan, que ele não foi para falar de política, que o assunto era futebol, que importa mais o que era o presidente e não quem era o presidente. Isso é uma verdadeira balela. Isso é uma balela principalmente num contexto que o Erdogan estava em campanha eleitoral. Não tem como dissociar isso. Ou ele foi para dar apoio ao Erdogan, ainda que ele não tenha explicitado, porque quando um jogador de futebol do calibre do Ozil, da popularidade do Ozil, vai só ele e o Gundogan, no caso, tirar uma foto com um presidente, um atual presidente, e que está em campanha eleitoral, aquilo soa para as pessoas como um apoio. Isso tem que ficar claro. Das duas, uma: ou o Ozil, quando diz um negócio desse, está sendo ingênuo, e eu acho uma ingenuidade absurda, porque é óbvio que aquilo ali acaba soando como um apoio, ou ele está sendo desonesto. E, sinceramente, eu fico mais com a segunda opção. Eu não consigo acreditar que o Brasil tenha sido ingênuo nessa. Eu dou o benefício da dúvida. Eu posso estar errado. Ele pode ter sido ingênuo. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que ele foi desonesto ao afirmar que ele não foi por conta da política lá, tirar essa foto com Erdogan. Tanto é que o Emre Can não aceitou o convite para esse encontro. Não sei se é por conta da política. Às vezes ele fez essa reflexão toda que a gente fez agora em relação ao momento. Ou porque ele não gosta mesmo do Erdogan. E ir ao encontro com o Erdogan, no fundo, é endossar um apoio. Não é assim que ele estava com um monte de gente, aí ele foi e tirou uma foto com o Erdogan ali num contexto diferente. Não. Ele aceitou um convite com o Erdogan em campanha eleitoral, e por mais que não tenha se falado de política, é um ato político. Isso é um ato político e político eleitoral. Então, nessa, para mim, O Özil errou. Não porque declara apoio ao Erdogan. Declarar apoio ao Erdogan é um erro, mas que é um erro diferente e separado desse erro dele dizer que não foi um ato político, na minha opinião. Então, assim, vamos com calma. O Özil errou e errou feio nesse sentido, exclusivamente. Dar uma concluída em relação ao Özil, eu estou do lado do Özil nessa questão. Eu acho que ele foi vítima de racismo, em alguns casos um racismo explícito, em outros casos um racismo velado, mas ele não é santo nessa história. Ele errou. É isso que tem que ficar claro para mim. E imprensa e sociedade em geral fizeram uma tempestade em copo d'água em cima desses erros dele. E imprensa deve rever o seu próprio comportamento, porque sim, teve um pouco de racismo, no mínimo um pouco de racismo, em todo esse caso. Uma outra questão que a gente tem que colocar é o tratamento da DFB nesse assunto. A gente já está chegando no final. A DFB, desde que aconteceu a foto, tratou muito mal o assunto. O papel da DFB, na minha opinião, é proteger os seus jogadores. A não ser que o jogador tenha cometido um ato absurdo, 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 tenha cometido um assassinato. Aí a DFB tem que chegar: não, esse cara está cortado, agora ele vai para prisão. Mas não é o caso. Para mim, o que o Grindel tinha que ter feito, e o que ele não fez, em vez dele falar: essa atitude não representa os valores da DFB e tudo isso, ele tinha que ter falado o seguinte: olha, eu não concordo com as atitudes do presidente Erdogan, mas o Özil tem o direito de tirar foto com quem que ele quiser. E agora a gente vai seguir para a Copa do Mundo e vamos discutir futebol. Não, ele não fez isso. Ele chegou e disse essa questão dos valores e pediu uma explicação do Özil e do Gundogan para toda essa questão. Ah, não, vocês precisam virar público se explicar. Precisa virar público se explicar. Óbvio, eu até acho de bom tom se explicar. Mas não é obrigação nenhuma. E não é papel do presidente da DFB exigir isso. Isso é a questão principal. Né? E aí tem na carta também, né, a questão lá, eu recomendo de novo, ir lá no Alemanha FC e dar uma olhada. Que ele fala que o Grindel, que é um membro do CDU, que é o partido da Merkel, e lá em 2004 votou contra a lei de dupla nacionalidade, que é uma questão mais complexa, mas que coloca a situação ainda mais complicada em tudo isso. Então, assim, o Grindel errou feio nessa. Engraçado, voltando à questão do Lothar Matthäus, né? Não fez a crítica quando o Lothar Matthäus se encontrou com o nosso amigo, bem entre aspas, Vladimir Putin, né? Cadê as explicações do Lothar Matthäus? Ok, Lothar Matthäus não é jogador, mas ele é capitão honorário da DFB. Talvez num grau menor, tinha que ter tido uma explicação, e não teve, né? Então, o Grindel errou feio no tratamento, o Bierhoff, a DFB como um todo errou feio, até porque esse tratamento culminou na aposentadoria do Özil. A gente pode discutir, como eu já falei, se o Özil pode ou não voltar a jogar pela seleção da Alemanha, do ponto de vista futebolístico. Agora, ele se aposentar por toda essa questão, eu acho forçação, assim. Eu entendo perfeitamente ele não querer jogar mais, né? O cara, desde 2009, joga pela seleção da Alemanha. Sempre, né, tentou dar o máximo. Tem essa questão da pouca intensidade, mas não acho que isso é uma questão de valores, né? Isso é uma questão de característica, até porque no Arsenal ele também joga sem intensidade. Paga os impostos na Alemanha, viveu na Alemanha, cresceu na Alemanha, é um alemão. E ele recebe todas essas críticas, e muitas, não por causa do futebol dele. E ele é o bode expiatório, ele é o vilão numa eliminação em que todo o time jogou mal, e não só ele. Eu fico me perguntando se eu ia querer jogar na seleção, continuar a jogar na seleção, né? Vamos lembrar que o Messi, 2 anos atrás, depois da Copa América do Centenário, anunciou a aposentadoria da seleção da Argentina e acabou voltando. Muito pelas críticas. E as críticas naquele momento eram por causa do futebol. Imagina quando as críticas são por causa da sua origem. E é assim que o Ozil se viu. Né? Então, para mim, a DFB reagiu muito mal e tratou muito mal. E a grande questão para mim em relação a isso é o seguinte. Hoje, o garoto turco-alemão de 15 anos de idade, de 18 anos de idade, ele vai optar por jogar por uma das seleções, ele olha esse tratamento que o Ozil recebeu, ele vai optar jogar pela seleção da Turquia. A seleção da Alemanha pode estar perdendo talento. Isso é um ponto importante. É função da DFB promover integração, né? E de maneira nenhuma ser racista. Como eu falei, eu vi racismo velado da DFB nesse caso. Né? Tudo bem, você pode criticar o Ozil nesse sentido todo que eu critiquei. Ele está errado por ser o Erdogan. Ele está errado em usar toda essa situação como escudo para o mau futebol dele. E ele está errado principalmente em dizer que não é um ato político. Mas as críticas que ele recebeu, na minha opinião, foram muito desproporcionais. Né? E a Alemanha agora perde não só o Ozil, mas talvez o garoto de 15 ou 18 anos que vai optar por jogar pela seleção turca. E sobre essa situação da DFB, a grande ironia é que quem não tinha necessariamente a obrigação de proteger o Ozil e o Gundogan nessa situação, quando eu digo proteger, não é endossar a atitude, não. Mas é lidar de uma outra maneira. É não chegar e falar, você é obrigado a se declarar em relação a esse assunto. Isso não representa os valores da DFB. Eu não tô falando que não é passível de crítica. Eu tô falando que as críticas foram desproporcionais e diferentes do que deveriam ter sido. E o que prova isso é que, veja só você, tanto a Angela Merkel quanto o presidente da Alemanha, Angela Merkel, a primeira-ministra, né, a chanceler, quanto o presidente da Alemanha, o Steinmeier, saíram em apoio ao Ozil. Claro, não dizendo que a foto era ok de ser tirada, mas eles declararam, o Ozil é um alemão, sempre se dedicou à seleção da Alemanha, sempre se dedicou ao seu país. Talvez fosse isso que o presidente da DFB devia ter feito, até para não desgastar o ambiente dentro da própria seleção da Alemanha no pré e durante Copa. E talvez até no pós-Copa. Então nisso a DFB errou no tratamento. E o que o Ozil coloca na carta é verdadeiro nesse sentido. Né? Então, assim, mais uma vez, para concluir, o Ozil errou, mas ele definitivamente foi vítima de racismo. Seja explícito, como no caso do senhor de 60 anos que eu falei, seja velado, como se ele recebe críticas, por que o Matheus não recebe? Lothar Matheus. Isso é um racismo velado. Então acho que é realmente uma reflexão que a sociedade alemã deve fazer em relação a isso. E para mim, a frase dele que representa, e que o Lukaku já deu uma declaração parecida, o Benzema já deu uma declaração parecida, o Ozil falou a mesma coisa. Quando ele joga bem, ele é alemão, mas quando ele joga mal, ele nasceu na Alemanha, descendente de turcos. Isso acontece muitas vezes, não só com o Ozil. Para concluir, todo mundo perdeu nisso. O Ozil, porque se ele não tivesse ido tirar foto, nada disso tinha acontecido. E acabou saindo da seleção da Alemanha por conta disso. A DFB errou, um absurdo. A imprensa errou. Todo mundo errou. Para deixar claro, todo mundo errou nesse assunto, nesse aspecto. Todo mundo errou. Uns mais do que outros. E como o Gerd Wenzel foi perfeito no texto dele, ninguém sai vencedor. Ninguém sai vencedor. O Ozil perde porque não joga mais pela seleção da Alemanha e foi altamente criticado. A DFB recebe críticas porque não está cumprindo seu papel de integração e no tratamento. A imprensa recebe críticas. ninguém sai. No máximo, quem sai ganhando é a extrema-direita alemã, que usa isso como propaganda. E o Ozil coloca isso na carta. E para mim é um fato a se lamentar, a extrema-direita fazer disso uma propaganda. Gente, foi um tema bastante espinhoso, bastante complicado, mas que eu espero ter abordado de uma maneira, de uma visão geral, né, periférica, eu estou querendo dizer assim, periférica no sentido de abrangente, de todos os lados da situação. Se você discorda de algo do que eu falei, eu respeito completamente. Pode dizer, mas sempre com respeito. E a gente volta muitas vezes ainda no Chucrute, no Alemanha FC, no Der Rampfiff, para falar de futebol, que é o que a gente mais gosta. A Bundesliga vem aí. Logo a gente vai fazer um episódio sobre as transferências. Vamos fazer um episódio preview da temporada. Passando, provavelmente, a pauta ainda não está definida, mas passando, provavelmente, time a time, né, time a time, o que esperar desse time, o que esperar dos jogadores, até onde esse time pode chegar, um palpite, e claro, ao longo de toda a Bundesliga, cada rodada, a gente faz um episódio balanço, passando jogo a jogo, a gente conta com você, aí como ouvinte. Queria agradecer imensamente, nós estamos nas redes sociais, no Chucrute FC no Facebook, no @ChucruteFC no Twitter. Queria agradecer os nossos padrinhos também, você que ainda não é padrinho, por favor, se você puder ajudar a gente agradece bastante. É isso, um grande abraço a todos e tchau!